Bem-vindos a mais um episódio do Artigo 2º. Eu sou a Lídia Pereira, do Partido Social Democrata.
Bom dia, eu sou a Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista. Mas hoje é um dia particularmente especial porque iniciamos um programa com um convidado especial. O Dino é não só cantor, mas é um ativista que ao longo dos tempos nos tem habituado a uma discussão séria sobre o que deve ser uma sociedade tolerante, respeitadora dos direitos humanos, contra o discurso do ódio. É por isso que desafiámos o Dino a hoje poder colocar-nos questões num programa que habitualmente é sem moderador, mas com moderação. Dino, bem-vindo.
Bem-vindo, Dino.
Muito obrigado. Obrigado mesmo.
Para mim é uma honra. Estamos curiosos, e os nossos ouvintes também, para saber quais são as perguntas que tens para colocar a duas políticas, mostrando também neste programa que é possível conciliar a política e a arte, e que a arte não vive sem a política, e a política não vive sem a arte e sem a criatividade. E por isso as sociedades democráticas são tanto mais democráticas quanto maior for o valor da liberdade de expressão.
Para além deste convite maravilhoso que me une duas grandes mulheres, duas grandes líderes do nosso país, eu vim também como embaixador cultural de Portugal para uma atuação, precisamente aqui em Bruxelas, na Ancienne Belgique, com o Branco, e é pensar nessa internacionalização e nesse lugar de fala que tantas vezes é violado, que hoje eu vos trago a questão que mais me tem preocupado nos últimos tempos, que é precisamente a forma como a cultura hoje em dia pode ser, e a criação pode ser manipulada através desta revolução que é a inteligência artificial, que traz muita coisa benéfica no que diz respeito à inovação, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que desumaniza o criador, não é? Porque cria sem a alma de quem pensa, sente e vive a nossa cultura, como é que aqui no Parlamento Europeu se pensam nessas políticas que nos possam defender, proteger aquilo que hoje, por exemplo, acontecerá no Ancienne Belgique, que nos faz sair do nosso país e para representar a nossa cultura, que pode estar ameaçado porque alguém pode pegar na voz do Dino ou no instrumental do Branco e materializá-lo com outra intenção que não a de realmente elevar a nossa cultura.
Olha, Dino, muito bem-vindo e é um privilégio partilhar este espaço contigo porque nós conhecemos-nos ainda na altura da pandemia.
É verdade.
E perante um contexto totalmente diferente e agora tudo a funcionar com muitos desafios pela frente, tais como aquele que acabas de nos trazer, a inteligência artificial. É uma das grandes preocupações, tem sido uma das preocupações também no Parlamento Europeu pelos nossos partidos, e a questão da desumanização é particularmente relevante. E por isso é que eu fico algo alarmada quando ouço colegas mais extremistas que numa lógica de defesa da liberdade de expressão consideram que valerá quase tudo. Por isso é que eu creio que nós estamos no espaço ideal, o espaço europeu, que tem oferecido respostas, nomeadamente quando se discute a inteligência artificial e outros domínios, mas que discute, que oferece soluções por via da regulação. E a regulação não existe, ou como tem tantas vezes é colocada, como um obstáculo. Não, é para proteger a nossa vida individual e a nossa vida em sociedade. E, portanto, eu creio que também é necessária mais este espaço, este diálogo, esta conversa, esta comunhão de ideias entre a cultura, entre os artistas e nós, enquanto decisores políticos. Porque sem esse input, necessariamente a nossa decisão pode estar algo afetada. Mas a resposta que a União Europeia tem dado em matéria de inteligência artificial e que em alguns momentos é criticada, é uma resposta que se diferencia, por exemplo, de geografias como a China, que tem uma visão totalmente diferente da vida em sociedade e também dos Estados Unidos. Eu creio que é uma visão mais equilibrada e que não pode, em momento algum, descurar aquilo que são os direitos fundamentais de cada um de nós. E, portanto, nós temos levado muito a sério este tema. Eu própria, até na minha qualidade de vice-presidente do grupo parlamentar, tem uma plataforma que é o Laboratório para o Futuro, em que queremos precisamente sensibilizar os colegas dentro dos nossos colegas, porque isto é uma instituição muito grande, formular opiniões informadas para depois podermos decidir também de forma informada do ponto de vista daquilo que, que são as nossas competências de decisão política. Mas eu creio que a União Europeia é um espaço, é uma referência nessa matéria, porque se diferencia na lógica da proteção da nossa vida em sociedade.
Muito obrigado.
Eu julgo que nós devemos olhar para as questões da inteligência artificial como uma oportunidade para o desenvolvimento das nossas sociedades, mas ao mesmo tempo como uma ameaça à nossa democracia. E é por isso, como a Lídia estava a dizer há instantes, a União Europeia e o Parlamento Europeu foi a primeira instituição no mundo a aprovar o regulamento da inteligência artificial. Esse regulamento da inteligência artificial visa precisamente construir e aprofundar a nossa democracia, preservando e garantindo os direitos de autor, os direitos de privacidade, a criatividade e, sobretudo, protegendo os nossos consumidores. E por isso, eu julgo que nós, com o papel que tu tens na sociedade de intervenção, não acho que a inteligência artificial vá terminar com esta nossa internacionalização da cultura, com o abraçar da União Europeia, da diversidade cultural que nós temos nos vários Estados-membros e fora dos Estados-membros no mundo, e que devemos juntar tudo isso. Mas, na verdade, nós temos hoje quem utiliza a inteligência artificial para fins perniciosos e de ataque à democracia e de aproveitar essa tecnologia para atacar as nossas democracias. Eu acho que o mundo hoje não está para brincadeiras quando olhamos para Trump, Musk e Vance, e é um trio muito complicado, e eu espero que a União Europeia continue, quer com o instrumento deste regulamento de inteligência artificial, quer com o Digital Service Act, que é um outro instrumento para proteger os direitos de autor também, se quisermos, e os nossos consumidores. Eu julgo que nós não devemos olhar para isto com uma ameaça, mas como uma oportunidade para aprofundarmos e para garantirmos que a diversidade cultural continua a ser um bem. Eu tenho para mim, e tu também na tua ação, que não há sociedade democrática que sobreviva sem a liberdade criativa, sem a liberdade de expressão, sem a liberdade cultural. E quando nós assistimos muitas vezes hoje, não pela força da inteligência artificial, mas pela força dos homens, há um encerramento de teatros, há proibição de publicação de livros, ao desviar as atenções de determinadas músicas, aí sim devemos estar ainda mais ativos na defesa daquilo que devem ser as nossas democracias. E, portanto, a inteligência artificial tem, como dizia José Magalhães em tempos, tem que servir também para nós abrirmos as nossas sociedades, mas garantirmos que a democracia não se perde.
E pensando, e agora até pensando nesse garantir que a nossa democracia não se perde, eu gostaria de perceber, assim, através do vosso sentir, acima de tudo, e depois do vosso, da vossa experiência aqui no Parlamento Europeu.
A da Lídia é maior.
Como é que, sim, mas pronto, como três europeus que aqui estamos sentados à mesa, como é que, imagina, nascer um podcast com este encontro maravilhoso? Eu penso que talvez se estivéssemos em Portugal, em território português, se calhar fosse mais difícil duas forças políticas como as vossas, de repente, unirem-se num podcast e trazer-me, por exemplo, a mim, para falar sobre uma das questões que mais me tem preocupado a mim, aos meus pais e a toda a nossa família, que é esta questão da forma como nós olhamos para os imigrantes e, de repente, ser imigrante é sinónimo de ser criminoso e começam-se a distorcer todos os valores que um dia originaram um território como o nosso, que é Portugal, não é? Que antes disso era simplesmente um território físico por onde 16 povos durante milhares de anos foram aculturando e deram origem a esta paleta de cores que hoje somos nós como nação. E eu gostava de verdade de perceber, assim, de uma forma muito honesta, quais têm sido as preocupações para esse combate à desinformação que hoje em dia uma mentira propaga-se com muito maior velocidade do que uma verdade e a verdade chega a ser diluída. Eu gostaria de saber como é que aqui, diariamente, se tenta, como europeus que aqui estamos, tentamos combater isto, porque é um flagelo que infelizmente assombra todos os países da comunidade europeia e no mundo, honestamente falando. Eu gostava de sentir na vossa sensibilidade como é que podemos deixar uma mensagem clara, direta, mas acima de tudo esperançosa para, a nossa, para os nossos povos.
Olha, eu creio que o facto de nós estarmos aqui acaba por também servir como um certo combate à desinformação por via da polarização. O que é que eu quero dizer? Aquilo que eu observei nos últimos anos, e não só pela minha experiência enquanto eurodeputada, mas também como presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, foi numa certa individualização, uma certa nacionalização, num afastamento ou da ausência da curiosidade pelo outro. E porquê? Infelizmente a pandemia, eu creio que também contribuiu para isso. Nós estávamos fechados em casa, não é? Nós não tínhamos muito contacto uns com os outros. E portanto, esse processo de fechamento que vinha a ocorrer acelerou com a pandemia. E de repente houve depois uma explosão quando a pandemia terminou e quando nos voltámos a reencontrar. Mas as questões relacionadas com a desinformação, que também está associada à polarização, têm que ser combatidas com elevação e com protagonistas que estejam disponíveis para, no meio desta polarização, conseguirem conversar. E a origem deste programa é no fundo... se calhar falo pelas duas, é uma resposta a este desafio, que é quando cada um está em pontos opostos da mesma ponte, nós tentamos encontrarmos a meio caminho, que é também o espírito do Parlamento. O Parlamento Europeu é uma casa de compromisso, é uma casa que procura não só o compromisso entre os grupos políticos, mas também dentro dos próprios grupos políticos, porque somos muito diversos, não há homogeneidade. A delegação do Partido Socialista é diferente da delegação do Partido Socialista italiano, portanto, portugueses e italianos, o mesmo se passa com os portugueses ou os alemães, portanto, e nós, no meio desta diversidade toda, conseguimos, pelo diálogo, chegar a soluções concretas, como a tal da desinformação. Já vários, a Ana referia ainda agora, o Digital Services Act serve precisamente como escudo para resolver os problemas da desinformação que graçam, sobretudo, nas plataformas online, portanto, com uma oneração, com uma responsabilização das plataformas em fazerem o escrutínio necessário para garantir que não estão a ser veiculadas informações falsas. E há hoje também, e creio também pela influência perniciosa estrangeira no funcionamento das nossas democracias e da nossa vida em sociedade, um grande compromisso por parte da Comissão Europeia para este mandato em dar ainda mais respostas a este flagelo, porque se não o fizermos nós vamos ter cada vez mais ou cada vez menos esta conversa que nós temos a ter aqui e por oposição cada um a falar no seu canal direto. E portanto, para isso é tão necessário também o envolvimento dos mídia como filtros, como moderadores neste diálogo, porque de outra maneira nós estamos a caminhar para uma situação em que nós só nos ouvimos a nós próprios, isto é, dou-te um exemplo, no Twitter. É muito fácil nós, eu creio que também passarás pelo mesmo, nós sermos alvos de enfim, comentários até menos dignos, não é? E a tentação é, então, vamos começar a silenciar ou...
A bloquear.
A bloquear eu não faço, okay. Mas não quero ver determinado tipo de conteúdos que não são sequer construtivos. É que eu lido muito bem com a crítica justa, dizer quando o PSD acusa o PS de ter sido pouco ativo nos últimos anos no governo, de uma permanente responsabilização. Isso é uma coisa objetiva que podemos debater e podemos discutir. Outra coisa é quando partimos para o insulto, para a calúnia, e isso de facto gera depois uma tentação de nos fecharmos sobre nós próprios. Portanto, é um dos grandes desafios, mas em matéria de desinformação, há de facto este compromisso de todas as forças políticas, à exceção daquelas que tiram partido da desinformação, em podermos respaldar cada vez melhor o quadro, não só o quadro relatório, mas também a nossa vivência em sociedade. E, portanto, essa tem sido uma das prioridades desde o início deste, já vinha de trás, mas este mandato em particular tem sido bastante marcado por isso e com a influência que terá em processos, na formação de opinião, em processos eleitorais, por exemplo. É muito, muito importante nós consigamos proteger-nos e usar os mecanismos que até decorrem de inteligência artificial e de outros que podem servir para combater as informações falsas, a desinformação.
Eu vou tentar ser um bocadinho mais breve para ainda termos a oportunidade de tu também nos dar as tuas e focar o tema da imigração,
sim,
que me parece um tema absolutamente essencial, dizendo o seguinte: este podcast nasce de uma ideia e de um desafio que a Lídia me lançou e que eu abracei e que abraço com um grande carinho, porque acho que é um contributo que nós também podemos dar para a democracia.
E um exemplo.
Demonstrando que podemos discutir. Eu cresci dentro do Parlamento com gente de todos os quadrantes políticos, onde foi sempre possível aprender com cada quadrante político, mesmo na divergência de opiniões que temos. E isso constrói e enriquece a nossa democracia. Sobre o tema da imigração, eu acho que o tema é o tema mais importante dos momentos, porque é o que mais ameaça as nossas democracias pela agenda que a extrema-direita traz. E como eu acho que aqui, também no confronto geracional, eu sou mais velha do que vocês, acho que a memória é uma coisa muito importante para trazer e que a história nos ensina como não devemos atuar. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos um ataque e um genocídio ao povo judeu e hoje a extrema-direita alimenta-se da agenda da imigração e de fazer uma agenda contra a imigração, através de percepções, através de falsidades e através de desinformação. Só uma maneira de combater isto, mas que não é fácil, é confrontar com factos. E os factos dizem que a União Europeia cresce com a presença da imigração, cresce em termos económicos, que a União Europeia se reforça na sua diversidade porque o receber cidadãos estrangeiros fora da União Europeia é bem a expressão daquilo que é a União Europeia. Porque é que a União Europeia se junta? Junta-se porque há uma necessidade económica no fundo, no fim da Segunda Guerra Mundial, mas junta-se nesta diversidade de nacionalidades que têm um projeto comum. E esse projeto comum está baseado nos valores da União Europeia, por isso é que isto se chama artigo 2º, que são mesmo os valores da igualdade, da democracia, da liberdade e da solidariedade. Eu acho que hoje nós vivemos momentos muito difíceis. Eu fico muito satisfeita quando em Portugal ouço o diretor da Polícia Judiciária dizer: calma, os dados que nós temos e que dispomos não permitem concluir que um cidadão imigrante é um cidadão criminoso.
Muito pelo contrário.
Os dados da Segurança Social desmentem a ideia de que a imigração é perniciosa porque vive dos subsídios. Não. Este ano, por exemplo, 2024, em Portugal, os cidadãos estrangeiros contribuíram para a Segurança Social em mais de 2 mil milhões de euros. O que significa que é uma força de trabalho que está no nosso território. Há problemas para resolver na imigração? Pois claro que há, mas eles decorrem daquilo que são as respostas do Estado Social, seja o Estado Social a nível europeu, seja o Estado Social a nível nacional. E por isso é que aqui no Parlamento Europeu, uma das questões que está a ser discutida é a questão da habitação, que é uma questão essencial. Uma segunda questão que está a ser, e por isso foi criada uma comissão para dar resposta a este problema, uma segunda resposta que está a tentar ser dada é o Pacto das Migrações e de ver como é que este Pacto das Migrações é implementado nos Estados-membros, não na perspectiva de criar muros e barreiras e fronteiras, mas na perspectiva de acolher, e para acolher é preciso um Estado Social forte, e é por isso que a política de coesão tem que continuar a ser reforçada para dar as respostas que nós precisamos dar: o acesso aos serviços públicos, o acesso à habitação, o acesso ao emprego e ao meio de sustento. Portugal é um país de emigrantes, construiu-se na sua emigração. E, portanto, Portugal é um país que acolhe e que acolhe bem. E a Europa está, neste momento, num ponto de viragem e que eu sinto que nos próximos 5 anos nós não formos capazes de defender aqui a inclusão de todos, compreender o outro e saber absorver a diversidade cultural, religiosa, mas em harmonia, então nós destruiremos o projeto europeu. E como eu acredito que o projeto europeu vai ser defendido até à exaustão, ele tem que ter a questão da imigração no seu centro, mas no acolhimento.
Eu queria só dizer uma coisa rápida, que é, tem que haver, parece-me, tem mesmo que haver um esforço para uma conciliação. Porque se estamos, o que observamos é que anda tudo candeias às avessas, não é? Há uma grande, as pessoas estão desavindas, parece que há um, as pessoas estão zangadas,
já agora,
não é? Tem que haver esse espaço para a conciliação.
Aproveitar a presença do Dino e não deixar o Dino só fazer perguntas, mas também o teu olhar de artista sobre o Parlamento Europeu e sobre estas discussões aqui, se elas chegam lá.
E eu, por acaso, tinha uma pergunta um bocadinho mais específica, que é como é que tu vês? Tu que és um criador, és um artista, perguntavas-nos mais cedo sobre a criatividade. Como é que tu vês a criatividade e a inteligência artificial? Porque muitas vezes nós discutimos que, e se a inteligência artificial nos vai deixar menos capacitados para sermos criadores, não é? Como é que tu vês isso? Como é que vês o tema?
Para já, eu acredito mesmo que a inteligência artificial nunca conseguirá substituir a essência do que sai da alma de um ser humano. Isso eu acho que, espero bem que nós não consigamos alcançar esse despropósito. Mas eu sou uma pessoa que olho para a inteligência artificial como uma ferramenta muito boa para a minha arte.
Tu usas inteligência artificial?
Uso a inteligência artificial, por exemplo, para simular não tonalidade, ou seja, como não toco nenhum instrumento, sempre utilizei a minha voz como ferramenta, a minha voz reproduzia ao baixo, reproduzia ao piano, reproduzia a guitarra e harmonicamente eu tinha que andar ali a trabalhar muito, claro, várias vozes, e hoje em dia com a inteligência artificial eu utilizo a minha voz, desenho uma linha de baixo e substituo a minha linha de baixo desenhada pela voz com um instrumento que a inteligência artificial me permite através de um programa. E quanto a isso, ou seja, eu consigo me transformar, mas a orquestra sou sempre eu. Eu sou 100%, eu sou o criador do baixo, o criador da linha de
mas no fundo,
de harmónica.
A inteligência artificial também ajuda.
A inteligência artificial ajuda, e é importante em todas as tecnologias, não é? Em todas as frentes. Não é só na questão da música. Só que uma coisa é ser o ajudante, não é? E eu até te pago como ajudante, mas nunca te pagarei como criador.
Sim.
Pior do que pagar-te como criador é tu receberes como criador e eu, que sou o real criador, ficar anónimo.
Claro.
Ou seja, tu consegues utilizar da minha arte, consegues utilizar da minha história, de sofrimento da minha família que atravessa Cabo Verde e chega a Portugal. Eu canto todas as minhas histórias, as minhas canções que me levaram a ser o artista português mais premiado de sempre, com prémios internacionais e nacionais, a receber a medalha de mérito cultural com o projeto que faço no estabelecimento prisional, com as histórias daquelas pessoas. De repente chega uma máquina e chega à minha biografia, ok, estes são os padrões do Dino, etc. Este é o timbre dele. Agora vou reproduzir e até se quiser vai reproduzir numa ação contrária àquilo que são os meus valores. Esse é o perigo que as pessoas não estão mesmo a perceber, que é aquela mesma pessoa, eu grito, nossos corpos também são pátria. Aquela mesma criatura pode gritar, só alguns corpos são pátria,
claro,
e desmistifica, claro, e desmoraliza e bloqueia toda uma ação, e ainda por cima sem, imagina, mesmo que quisesse dizer o que eu digo, eu tenho o direito moral de escolher se quer ou não que tu digas o que eu tenho para partilhar, claro, com o mundo. E então hoje em dia nós conseguimos criar canções com um modelo que neste caso é o Dino de Santiago, mas que segue um algoritmo para este e aquele país e esta e aquela situação, que eu, como um ser humano, na minha imperfeição, que torna realmente o ecossistema mais perfeito por isso, porque é a nossa busca por essa eterna perfeição, aquela máquina consegue atingir
a perfeição,
esse lugar de perfeição sem sentir. Ou seja, isto parece uma coisa muito simples, mas tipo, eu quando penso no Parlamento Europeu, penso como a casa onde eu tenho o direito de usar a minha voz,
claro,
para realmente manifestar que isto não é uma brincadeira qualquer, que ainda por cima vem do outro lado do oceano, um outro lado do oceano que já utilizou 6 milhões de corpos que saem do continente africano para industrializar-se e formarem as suas nações e, de repente, agora, mais facilmente, sentados à distância de um clique, conseguem reproduzir tudo o que são as nossas histórias, capitalizar e nós vermos zero desse valor que eles conseguem capitalizar e, de repente, ainda há pessoas que dizem não, vamos tentar regulamentar isto e ver uma taxa única que, de repente, utilizas um bolo de experiências de vida de outras pessoas e materializa nas canções e, olha, cada um recebe uma cotazinha. Nós não somos todos iguais, por isso é que a vida, o universo, nos deu uma impressão digital diferente a cada um de nós. Por isso é que cada um de nós consegue entrar aqui com um olhar ou com a distância de uma impressão digital, por sermos únicos nesse sentido. Mas assim tiram-nos a nossa unicidade. Se qualquer pessoa pode ser o Dino, ou ser a nossa Ana Catarina Mendes, ou ser a nossa Lídia, o que é que estamos aqui a fazer?
É por isso que temos que continuar a regulamentar ou a trabalhar.
Sim,
ou a...
sim.
E sobre a imigração?
Sobre imigração é um...
Porque
é
tu
um...
usas a tua voz como uma arma contra a discriminação.
Mesmo. E até...
Uma arma não, uma ferramenta.
Sim, não, mas pode ser uma arma de amor, já que até a nossa União
sempre,
Europeia...
Eu sempre fui muito crítica quando usavam o nome, a bazuca europeia, quando era do PRR, sim, sim. Mas sempre detestei utilizar...
Mas é o sinónimo da nossa sociedade, porque nós, não é, como seres, somos os únicos seres vivos que nos autodestruímos gratuitamente, só por poder. Então, este uso das armas já é só um reflexo metafórico do que nós realmente sempre projetamos a palavra. É como se fosse uma arma. Sempre, tudo tem a ver com esse armamento, seja ele simbólico ou materializado, não é? Como agora, não é? Nós, a União Europeia, que nasce de um sonho de uma paz eterna, de repente...
Está
a pensar em armamento, em ter uma tropa. Ou seja, temos que pensar nestas coisas com... Não só pensar, mas sentir que realmente nós somos os criadores...
Mas atenção que é para nos protegermos, não é... Não
sempre
é,
foi para nos protegermos.
Não é,
exato.
Se formos a pensar...
Mas a nossa desproteção de décadas é que levou, está a levar ou a canalizar para tomadas de decisão nesse sentido. E também não... Se me permites, rapidamente, também acho que devemos... perceber o contexto em que estamos a viver. Quer dizer, nós já temos democracias dentro da União Europeia que são frágeis à custa da interferência estrangeira. Estou-me a referir especificamente, por exemplo, a duas. Hungria, Eslováquia. Felizmente, na Polónia, a sociedade civil conseguiu resistir e conseguiu combater o populismo, mas não deixamos de estar vulneráveis pela ameaça de que a guerra na Ucrânia também representa para nós. E eu digo tantas vezes, os ucranianos estão a lutar a nossa luta, porque
as conversas são como as estrejas vão-se reproduzindo.
Sim, é verdade. Sim.
Mas eu imagino que tenhas mais umas perguntas para nos fazer, mas não, também só... partilhar algumas das tuas ideias com quem nos ouve mensalmente neste podcast.
Por exemplo, relativamente até, assim, unificando isto, eu acredito mesmo que com a cultura... nós conseguimos fazer muito mais, ou seja, utilizando este instrumento ou esta arma, se assim quisermos falar, que é a cultura, nós podemos trabalhar e muito se valorizarmos o que a cultura, porque a cultura não é só as artes, não é? A cultura está em todos os lugares, na política, na ciência, e acho que se fala muito em cultura sempre quando tem a ver com artes. E quando realmente, se nós nos mobilizarmos culturalmente para entender que esta diversidade que hoje é a Europa, esta Europa é muito diferente daquela que formou a União Europeia, é muito mais eclética, muito mais multicultural, seja ela forçada ou não, mas existe um alicerce aqui humano e de valores e de experiências que, se nós agregarmos e chegarmos a uma escola e temos 60 nacionalidades, nós temos que olhar para aquela escola, não podemos aplicar o mesmo currículo como se fossem só crianças que nasceram naquele país, daquela cultura. Então, eu acho que começa na base. Para mim, o Parlamento, um foco do Parlamento Europeu nas escolas e nos professores, porque eu sou o exemplo de uma pessoa que foi mais formada pelos meus professores do que pelos meus pais, que, por serem, lá está, imigrantes, quase nunca estavam em casa, nós éramos muito criados pelas ruas. Eu tive professores que protegeram a minha integridade pessoal, que me ensinaram que quando os Estados Unidos espirram, o resto do mundo fica constipado. Nós continuamos a ficar constipados. E eu aprendi isso nas minhas escolas.
Mais engripados.
Mais do que nunca. Então, eu acho que, lá está, se calhar... que este meu manifesto, de estar aqui presente na vossa presença, seja um manifesto mais até para a educação
Eu ia-te pedir isso para terminares com isso, antes de irmos ao outro, último ponto.
Sim.
Tu és embaixador do programa Escolhas, que é um programa que trabalha com os jovens que estão essencialmente nos bairros sociais e que são por isso excluídos e que não têm as oportunidades, como tu falaste. Esse tem sido um projeto enriquecedor. Acho, aliás, que o artigo 2º pode, no próximo ano, trazer algumas dessas crianças e jovens aqui ao Parlamento Europeu para conhecerem a Casa da Democracia, para conhecerem o que é a diversidade e para conhecerem o que é o diálogo franco e aberto das nossas posições. Eu gostava que tu deixasses um testemunho para as novas gerações do que é esse trabalho hercúleo todos os dias, porque nem todos nascemos com as mesmas oportunidades.
Claramente.
E quando há alguém que, como o Dino Santiago, que olha para esses jovens e trabalha com eles, quais são os frutos que nós podemos esperar?
Podemos, eu sou um produto do programa Escolhas, aliás, foi das coisas mais bonitas que sinto que se fez pela educação em Portugal, que é trazer essa rampa é uma rampa de equidade que, se for ainda mais trabalhada, ainda pode trazer mais frutos. Mas eu sinto que eu confio demais nos jovens adolescentes que nós estamos a erguer, porque a nossa geração já é uma geração que partilha muito mais amor e afeto e palavras de afeto com os nossos filhos, o que muita gente acha que enfraquece. Eu acredito que mimos e amor a mais nunca é demais. Nunca é demais. E por isso mesmo somos muito mais sensíveis hoje em dia, porque não temos um ambiente tão hostil e tão duro na forma como criamos. E acho que um programa como Escolhas, aproveitado nos dias de hoje, podia ser um exemplo para a Europa.
Para a União Europeia.
Meter em prática estas questões.
Que é financiado, de resto, pela União Europeia.
Que ainda por cima é financiado pela União Europeia. É só
sobrevive com o financiamento da União Europeia. Sentido.
Eu, através de Escolhas, imaginei, tive a possibilidade de imaginar uma estrutura como a Mundo Novo, que hoje em dia é uma ONGD criada por mim e pela vice-presidente Liliana Valpassos, que trabalha precisamente esta questão da autoeficácia e de equidade, dando exercícios de cidadania, mostrando, porque nos bairros sociais, infelizmente, o exercício de cidadania é pouco exercitado e há muita abstenção, porque as pessoas não acreditam, ou seja, acreditam só que os políticos
traremos
só lá se direcionam.
Traremos o mundo novo ao programa, ao artigo 2º.
Lá se direcionam, que só nas alturas das eleições, mas não, olha, pensa que tu, como se fores um cidadão ativo, se exerces do teu direito ao voto, podes fazer toda a diferença. E se calhar as pessoas te imaginarem como um voto, podem crer, nem que seja por esse interesse político, ok, isto é a representação de um voto, então eu vou fazer melhor por esta comunidade.
Estamos a chegar ao fim da nossa conversa.
Foi
um
prazer.
Tu querias fazer uma sugestão, a nós também nos soube há pouco.
Uhum.
Tinhas uma sugestão musical para nos fazer?
Sim, olha,
uma
das canções que mais me inspira até hoje e um dos artistas que mais me inspira precisamente por entender o que é isto de ser uma família humana é a canção de Bob Marley, Redemption Song, onde ele nos pede para deixarmos de ser escravos físicos, ou, aliás, escravos mentais, deixarmos uma escravatura física, passarmos a ser escravos mentais. E acho que isso é que nos torna reféns muitas vezes destas sociedades que não querem olhar para a vida como uma família humana. Então deixo essa sugestão e gostaria de ter uma sugestão vossa também para levar,
Ana,
daqui.
Que sugestão
mesmo
musical?
Que seja assim.
Ah, eu nos tempos de hoje só me lembro do The Times They Are Changing.
Pronto.
porque é uma mensagem do Bob Dylan muito forte para, na altura, para a guerra do Vietnã, mas eu julgo que é adequada aos dias de hoje para tentarmos resistir e continuar a lutar por um projeto da União Europeia que seja um projeto de verdadeira solidariedade, liberdade e democracia.
Nós estamos já quase a competir com um ex-primeiro-ministro que agora está na televisão e que faz sempre umas sugestões musicais muito interessantes. Pedro Santana Lopes.
Uhum.
Não, uma das músicas que eu mais gosto é Don't Stop Believing, The Journey, e que eu vi numa altura, num momento grandioso da entrada da ex-chanceler alemã Angela Merkel num dos congressos do partido e que tem sido ao longo destes anos todos, eu acho que um mote para a forma como nós estamos na política. É, não deixamos de acreditar e continuamos a fazer o melhor que sabemos, porque política é servir, como eu digo sempre.
Mas permitam-me que deixe uma sugestão portuguesa da liberdade de Sérgio Godinho.
Eu também queria deixar uma.
Pronto. Peço desculpa.
Então podemos deixar mais não uma vou sugestão deixar portuguesa a cada um, assim okay. Muito rápido.
Mas deixa então, a liberdade de Sérgio Godinho.
Ok, liberdade. Eu deixo a canção Meu Deus Porquê, do Plutónio, que também acaba de esgotar dois Mel Arenas e que mostra que Portugal realmente, na sua música, prova o país que é nessa multiculturalidade. Meu Deus, porquê do Plutónio?
Boa questão. É que somos tão
da
a passar...
Da tua geração.
Somos tão a passar músicas... ainda por cima brasileiras, quer dizer, também, não, há, pode, também é património português, não é?
É património português, eu chamo de pátria portuguesa, a língua portuguesa.
A música do Caetano Veloso, Me Larga, Não Enche, que eu acho que é, às
incrível,
vezes,
incrível.
Na nossa vida, estamos de...
O próximo
dessas
programa.
Boas vibes.
Obrigada, Dino, por teres estado connosco.
Muito obrigada.
Vamos continuar a acompanhar o trabalho do Dino.
E vamos continuar a ouvir o Dino, porque também...
O Dino estará hoje num concerto aqui em Bruxelas. E no próximo artigo 2º, continuaremos com o nosso semáforo e daqui a um mês traremos novidades.
Muito obrigado. Foi um
até
prazer
breve.
Enorme.
Obrigada.
Estar convosco.
Obrigada.
Prazer.